Araquém, saindo um pouco da área econômica, área do emprego, a gente sabe que você é um militante muito preocupado com a questão social também, principalmente com o que tange aos nossos irmãos nordestinos, principalmente aqui em São Paulo, que sofre uma série de preconceitos, discriminação. E eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso. A gente sabe que você procura combater, dentro das suas possibilidades, isso. Suas propostas, o que você acha que deve haver para isso diminuir consideravelmente? Porque, afinal de contas, eles que vêm aqui, que colaboram muito nas construções, é pau para toda obra, eles não têm medo de trabalho.
O primeiro passo para se acabar com o racismo, tanto racismo com pessoas, como de parte de classe social, de quem é de determinada região, porque assim, o nordestino não tem culpa de ter nascido no Nordeste. E se você pegar hoje, as maiores lideranças sindicais do Brasil vieram do Nordeste. Nós temos exemplos aí, claro, entendeu? Pessoas que humildes que vieram durante a vida toda passaram dificuldade. Temos exemplo o próprio presidente Lula. Temos exemplo aí o companheiro Heleno, que Deus levou,
Sim,
companheiro Paulinho, companheiro Vicentinho e vários outros companheiros. E eu acho que o povo nordestino ele é guerreiro até pelo fato de ter nascido num lugar onde a dificuldade é maior. Não é isso? Falta água. Falta comida, falta emprego, os políticos, a maioria usa da boa fé,
boa fé.
não é isso? Eu sempre digo o seguinte, quando você está passando por uma dificuldade, você acredita em qualquer pessoa, não é isso? Qualquer pessoa que vier e contar uma história para você, devido à tua dificuldade, você acredita e dá um voto de confiança para aquela pessoa. E se hoje São Paulo é o que é, deve muito aos nordestinos. Entendeu? É lógico que nós temos aqui nordestinos de todas as regiões do país, temos pessoas de outros países, é isso? Mas se você pegar quem pôs a mão na massa e construiu essa cidade, foi principalmente o povo nordestino. Então eu acho que por tudo isso, nós devemos de uma vez por todas acabar com esse preconceito bobo que não leva a nada. É isso, eu acho que o Brasil é um país que tem tudo para ser um país de primeiro mundo e onde não haja fome. Eu falo isso porque eu tenho alguns tios que moram por lá na região sul, norte do Paraná, e eu vou muito para o Paraná. E é muita plantação, arroz, soja, trigo, milho, algodão. Você viaja aquele Paraná o dia e noite, você só vê plantação, e você vê ainda pessoas passando fome, sem ter o que comer. Num país onde tanta comida é jogada fora, num país onde se produz tanto, e você ainda ficar sabendo que uma criança morreu de fome, um adulto morreu de fome. Então nós precisamos nos dar as mãos para que a sociedade como um todo viva dias melhores, entendeu? Que a criança de hoje tenha uma perspectiva de amanhã ter um futuro melhor. Então eu acho que é por aí que a gente tem que trilhar. Um dando mais colaboração, outro dando menos. Mas eu acho que só tem um jeito para a sociedade viver bem. É haver harmonia. Harmonia, principalmente uma participação que ninguém é melhor que ninguém, independente de cor, de raça, de credo, entendeu? Nós somos todos filhos de Deus. E Deus, quando pôs o ser humano no mundo, ele não determinou que aquele lá ia morrer de fome, que aquele outro ia ser podre de rico. Ele falou, dá-lhes a mão e fazer com que um ajude o outro, não é isso? Então, acho que no momento de dificuldade eu te ajudo, no momento que eu tiver em dificuldade
Uma
você
mão
me
lava a outra.
ajuda, uma mão lava a outra e assim nós vamos tocando o nosso barco e fazendo com que esse país cresça e realmente tenha um lugar de destaque no cenário
É
mundial.
verdade, até porque tem aquele velho ditado que diz que o nordestino, antes de tudo, é o forte, né? Agora mais ainda,
Guerreiro.
guerreiro. E com relação às mulheres, Araquém, eu sei que você também tem essa preocupação com relação à inserção das mulheres na vida política, na vida sindical. Eu queria que você explicasse para a gente um pouco mais qual a sua visão, o que você acha que deve ser feito, principalmente com relação ao sindicato, para as mulheres aderirem mais à vida política.
As mulheres sempre foram discriminadas, principalmente no Brasil, não é isso?
Verdade.
Mulher veio votar há bem pouco tempo. Mas eu acho que precisa as mulheres acreditar um pouquinho mais nelas mesmas. Você pegar hoje, a maioria da população brasileira é mulher. Só que a mulher, ela não confia nela mesma. Se você pegar os outros países, as mulheres sempre tiveram na luta de todas as bandeiras. Todas as bandeiras de luta, as mulheres estavam na frente. Tanto é que na França foi colocado fogo numa fábrica porque as mulheres fizeram greve, não é isso? Então as mulheres sempre foram guerreiras. O que elas não aprenderam ainda foi se autovalorizar e ter a percepção que elas são a maioria. E quando você é a maioria, você tem que ter o controle das coisas, não é isso? Quer dizer, elas são a maioria, mas continuam sendo dominadas, continuam aí sendo massacradas, sendo humilhadas, sendo espancadas. Eu acho que isso tem que acabar. Eu acho que, independente se é homem ou mulher, você tem que julgar a capacidade de cada um. Entendeu? Independente do grau de escolaridade, é lógico que quanto maior for o grau de escolaridade de qualquer cidadão ou qualquer cidadã, isso é importante. Mas isso não quer dizer que você é mais inteligente porque você é mais culto ou você é menos inteligente porque você é menos culto. Nós temos um exemplo claro do companheiro Lula. Sim. É isso? Nordestino, pode-se dizer, o nível de alfabetismo dele não é tão grande, mas comandou como ninguém esse país. É isso? Em todos os campos, questão do emprego, na questão social. Em todos os campos ele deu um baile em muita gente que tem faculdade. Acho que você precisa, acima de tudo, ser povo. Porque com sacrifício você dá valor às coisas. Claro. Quando você não sacrifica para ter o que você tem, você não dá valor. Entendeu? Então, às vezes, o filho do metalúrgico vai lá, compra um fusquinha por R$1.500 e ele sabe o quanto ele fez para ter aquele fusquinha. Então, ele vai cuidar, vai zelar. Não é o filho do burguês, não. O pai dá um carro zero. Na primeira esquina ele mete um posto que o pai vai dar outro. E o que comprou o carro de 1.300, ele sabe que se ele perder aquele, não tem outro. Então, a vida é uma escola. É isso? Você cada dia aprende mais, independente se é com pessoas que sabem mais ou se é com pessoas que sabem menos. Cada um de nós tem alguma coisa para ensinar um para o outro. Entendeu? Você tem mais para mim, eu tenho menos, mas no final um vai estar...
Você faz uma troca, sempre aprende um com o outro.
Essa é a lei da vida, né?
É verdade.
Entendeu? Então a gente não vai para lugar nenhum sozinho. E nem vence na vida sozinho, entendeu? E tudo acontece na tua vida, primeiro pelos seus méritos e segundo, porque tem que acontecer, entendeu? Às vezes você chega em determinado lugar, você não precisa derrubar ninguém, você não precisa... Deus sabe o que vai acontecer da nossa vida. Nós temos que procurar ser honesto, leal, amigo, entendeu? Correto, trilhar sempre visando o bem de todas as pessoas, não é isso? Agora, o que vai acontecer amanhã, eu falo a Deus pertence.
Você que é bem família, você é pai da Roberta, do Rodrigo, do Pedro e da Júlia. Isso, você tem 4 netas. Quais são os exemplos que você procura passar para os seus filhos e vai passar também para suas netas? E ainda em cima disso, como é que você vê o Brasil para os seus filhos e para suas netas? Como é que você projeta as dificuldades que eles vão enfrentar? No nosso mundo globalizado de hoje, onde tem muita violência, muita competitividade pelo emprego, como é que você preconiza aí o nosso país daqui uns 10, 15 anos que as suas netas vão enfrentar?
Eu tenho, né, como você falou, eu tenho 4 filhos. O Rodrigo é o mais velho, tem 28, a Roberta está com 27, Pedro 24 e a Júlia 4. E é assim, ó, eu particularmente, né, eu vou falar para quem falando, eu não vejo uma perspectiva de futuro para nenhum dos jovens de hoje.
Tão pessimista assim por quê?
Não é pessimista, é porque assim, ó, em primeiro lugar, se você pegar 20 anos atrás, havia mais respeito do filho pelo pai, do pai pelo filho, do filho pelo avô, entendeu? Do filho pelo professor. Então eu fui criado numa época, às vezes as pessoas acham que meu pai era um ignorante, só que a ignorância dele, que hoje muita gente fala, ah, isso é ignorante, foi a ignorância dele que me tornou um homem, cidadão. E principalmente respeitar as pessoas mais velhas, respeitar meu pai, respeitar minha mãe, respeitar meus irmãos. E hoje falta muito isso. Todo dia você pega o jornal, você vê lá, pai que matou o filho por causa do dinheiro, filha que matou o pai por causa do dinheiro, entendeu? Então a família, aos pouquinhos, ela está se destituindo, está se degradando, está se acabando. É raro hoje você ver em alguns lugares do interior, Paraná, por exemplo, eu vou muito no Paraná, famílias que chegam no domingo, pega o filho e vai para a igreja. Pois você não vê mais isso, entendeu? Então a família como uma instituição e um bem maior está se degradando, está se acabando. Entendeu? Não há mais respeito do filho para com o pai. Antigamente era diferente. Mas, ó, vou te dar um exemplo. Se você pegar Eu não falo agora na crise, não, mas se você pegar aí 3 meses atrás, qual é o país mais desenvolvido a nível de tecnologia no mundo?
Japão.
É o Japão. O Japão não tem desemprego. Não é isso? Eles importam.
Comparativamente com o Brasil, eles
estão importa emprego de fora. Então, eu entendo o seguinte, você se evoluir, você se requalificar, você melhorar, não quer dizer que você tem que perder o respeito pelo teu pai, pela tua mãe, pelas instituições como um todo. Não é isso? Então, hoje tem muito isso de fica aqui, fica ali, entendeu? Hoje você vê garota com 10 anos de idade sendo mãe. Não tem, não se valoriza, não é isso? É lógico que isso aí tem a ver com a tecnologia. Antigamente uma menininha, não sei se pode falar, mas uma menina antigamente, para ter peito, era com 15 anos de idade, 16 anos de idade. Hoje você vê garotinha com 8 anos de idade.
Precoce demais.
Precoce, com peitinho. É isso? Quer dizer, é muito hormônio na carne, entendeu? Também na carne bovina. E dá nisso. Programa de televisão, se você pudesse me apontar um que mostra alguma coisa para a criança aprender, não tem mais.
Complicado.
Não tem mais um Vila César, não tem mais um programa educativo, nem isso. Hoje tudo que você vê, tem sacanagem no meio, tem sexo, tem droga, tem isso, tem aquilo. Eles fizeram, 2 anos atrás, fizeram um programa de desarmamento, terrível, não é isso? Até, eu acho que foi louvável. Aí você vê novela lá, nego com arma, dando tiro na mulher, dando tiro em fulano, dando tiro em ciclano. Isso no horário nobre.
Estimula a violência o tempo todo.
Infelizmente é. Tá certo? A televisão, ela não passa para o cidadão e para a cidadã que ela tem que... Não passa um programa que instrua ela a ser alguém na vida. Ela passa o quê? Uma novela onde todo mundo é burguês, onde todo mundo é rico, entendeu? A mesa farta, não falta nada, é piscina, é boate, é droga, né? Aí você tá ali com teu pai ganhando um salário mínimo, você vai querer uma vida daquela, tendo importado.
A gente está abordando essa questão social, a gente até saiu um pouco do foco, né, da vida sindical, mas é importante para o nosso telespectador também, até para abrir um leque de discussão, porque eu tenho certeza que isso interessa a todos nós, essa violência crescente, essa desagregação familiar.
Até porque a violência, ela pega como um todo, todo mundo, entendeu? Nós não podemos imaginar que as coisas só acontecem com o vizinho, ou com o filho do vizinho. Todos nós somos sujeitos, nós somos no dia a dia, não é isso? Nós vivemos num cenário onde você está sujeito a tudo.
Você acha que os pais deixaram um pouco, afrouxaram um pouco? Não que tenha que ser autoritário, não é isso, repressor. Mas afrouxaram um pouco demais, deram muitas coisas materiais, em detrimento de maior atenção, de maior cuidado, e por isso que ficou essa coisa um pouco dispersa, um pouco...
Houve um pouco de relaxamento. Mas também houve um pouco de falta de cuidado.
Porque cuidado você se refere especificamente a...
Em todos os níveis.
Todos os níveis.
Porque você tem que orientar o teu filho de uma forma que ele enxergue as coisas, ele tenha percepção da vida. Eu tenho 3, os 3 são iguais? Não. Mas eu sempre dei as coisas para meus filhos dentro das minhas possibilidades e fiz com que eles procurassem se qualificar, estudar o máximo possível. Eu tenho a Roberta que é formada, tenho o Pedro, o Rodrigo que é formado, e o Pedro agora vai voltar a estudar. Não é que eu tinha uma vida excelente, não. Eu procurava fazer com que eles entendessem que
uma vida decente.
Aquilo era o futuro deles. E não impedia eles de ter amizade com ninguém. Tanto é que eu morei em São Miguel 32 anos. No bairro onde meus filhos foram criados, tudo que é espécie de gente tinha. Então eu sempre procurei determinar o seguinte, olha, você tem que se dar bem com todo mundo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mas saber com quem você anda, saber com quem você está do teu lado. Não vai discriminar uma pessoa porque ela não convive com você dentro do padrão de vida que você tem ou da forma que você convive. Mas você tem que pelo menos respeitar ela como pessoa. Não é isso? Quando você sabe separar as coisas, a tendência é você não se envolver, a tendência é você não criar problema para você e segue a tua vida. Entendeu? Tanto é que meu filho mais velho veio trabalhar com 18 anos. O sonho dele era querer ser jogador de futebol. E o que eu pude fazer para que ele realizasse aquele sonho, eu fiz. Não deu certo, até porque não pode ser só bom de bola. Tem que ser bom de bola e ter sorte.
Ele era bom de bola?
Era,
eu também quis ser jogador, o seu cara ruim de bola.
Ainda.
Só dava na canela.
Só que é assim, hoje ele é formado em educação física. Ele não pode chegar amanhã e falar, olha, eu tinha um sonho e meu pai pelo menos não se preocupou em tentar realizar aquilo que eu queria. Isso ele não vai me cobrar nunca, nenhum deles. Entendeu? Então eu procurei o máximo, dentro das minhas possibilidades, dar o máximo para os meus filhos, para a minha família, entendeu? Tanto é que eu estou separado, né, da minha primeira esposa, e sempre me dei bem com ela, me dou bem, vou lá, uma relação boa, sadia, tranquila, entendeu? Sem essa de mágoa, sem um falar mal do outro. Eu não posso falar mal de uma pessoa que convivi só de casamento 23 anos. E esse é o mal do ser humano. Enquanto está junto, está beleza, né?
Pois alimenta aquele ressentimento.
Aí separa, aí um não vale nada, o outro não presta. Cada um tem suas qualidades, seus defeitos.
Araquém, foi muito gostoso conversar com você, porque além da gente ter conversado sobre a vida sindical, as bandeiras de luta, a gente te conheceu melhor também falando sobre vida. Sobre a vida, isso é muito gostoso. Quero te agradecer muito, vou te dar 2 minutos para suas considerações finais, querido. Fica à vontade.
Eu que quero agradecer, não é isso? Eu acho que cada um de nós, como eu falei, tem um pouquinho a ensinar e muito a aprender. É isso. A vida é isso, a vida é você, é um aprendizado, todo dia você aprende, todo dia você ensina. Às vezes aquela pessoa que você acha que nunca ela ia te dar uma contribuição em termos de aprendizado, ela te dá uma aula. Eu que agradeço pela oportunidade e espero que um dia a gente possa ter um país onde os nossos jovens possam ter um pouco mais de liberdade, ter uma perspectiva de vida melhor. É isso, de um bom emprego, de um salário decente, com menos corrupção, com menos violência. E que a gente um dia possa dizer, ó, eu tenho orgulho de ser brasileiro, não pelo tamanho que o país é, mas pelas qualidades que ele nos oferece. O país não tem terremoto, não tem maremoto, não é isso, não tem vendaval.
É verdade.
Tem tudo.
É o que todos nós queremos, é verdade.
Só o ano inteiro, você planta de janeiro a janeiro, o que precisa é distribuir de uma forma melhor a renda e a comida para o povo. Foi isso. Eu que agradeço.
E com Araquém nós vamos encerrando o Metalúrgicos em Notícia de hoje. Nós voltaremos na próxima semana, nesse mesmo horário. Obrigado. Até lá.